Então vamos começar. Boa tarde a todos. Boa tarde a todos os que me acompanham aqui neste painel alargado e muito variado do ponto de vista geracional e não só. O meu nome é João Vieira de Almeida, tenho imenso gosto em estar aqui hoje nesta iniciativa, parte do Agora. Agradeço ao Carlos o convite. Eu falo muitas vezes em muitos sítios para muitas pessoas. Estou muito habituado e já há muitos anos que não me sentia nervoso, mas hoje estou nervoso porque estou aqui com uma audiência que não é aquela que eu estou habituado. Nós estamos aqui num festival que é um festival literário, mas estamos aqui na Casa da Democracia, na Assembleia da República, e eu acho que era interessante juntarmos os dois temas, da literatura e da política. E, embora estas perguntas sejam, se calhar, enfim, não sei se abrangem a faixa etária toda, mas podíamos começar por aqui e depois logo se vê. Mas antes de eu fazer a pergunta, queria pedir a cada um que se apresentasse a si próprio, dizendo quem é e o que é que estuda, se calhar começar de uma ponta para a outra. Onde é que está na escola?
Eu sou o António e tenho 12 anos.
E onde é que estás na escola? Qual é que estás?
Eu estudo no Colégio de Santa Doroteia.
Eu sou a Maria Teresa, tenho 10 anos e estudo na Escola Dom Fernando II.
Eu sou a Leonor e estudo Ciências Farmacêuticas na Universidade de Lisboa.
Eu sou a Madalena e estudo Arquitetura no Instituto Superior Técnico.
Olá, eu sou a Ana, tenho 18 anos e estudo Ciências da Comunicação na Nova FCSH.
Sou Mafalda, tenho 16 anos, estou no 11º a estudar Economia.
Sou Leonor, tenho 13 anos e ando na Escola Rainha Dona Amélia.
Sou Diogo, tenho 17 anos e ando na Escola Ama.
Sou Henrique, tenho 12 anos e ando no Colégio de Santa Doroteia.
Eu sou o Xavier. Eu tenho 14 anos e também no Colégio de Santa Doroteia.
Muito obrigado. Henrique, consegues dizer o nome de toda a gente? Não faz mal, eu também não. Então, eu ia aqui lançar uma pergunta. Pode começar a responder quem quiser, não façam cerimónia. E como estamos aqui, como eu estava a dizer, estamos num festival literário e estamos aqui na Assembleia da República, a minha primeira pergunta é: qual é a relação entre a literatura e a política? E será que toda a literatura é política ou não? Quem é que quer pensar um bocadinho sobre isto? Há alguma relação?
Sim, eu acho que com a certeza que há uma relação. Em que aspectos, se calhar, precisava de mais algum tempo para pensar. Mas eu acho que a literatura sempre foi política e até com a evolução da sociedade, ou seja, da forma como as classes foram perdendo os intervalos de literacia, eu acho que a partir daí a literatura tornou-se também cada vez mais política, apesar de sempre ter sido. Não sei se mais alguém quer falar, eu posso passar o microfone.
E como é que é política? Porquê? Por causa do impacto?
Também por causa do impacto. Estava mais a falar da... ou seja, do acesso que cada pessoa tem à literatura. Ou seja, partindo das condições financeiras que cada um tem, acho que as pessoas têm diferentes acesso à literatura e eu acho que isso também pode contribuir para o caráter político que a literatura tem, mas sim, sem dúvida também, a mensagem que a literatura passa pode ser política.
Obrigado. Alguém concorda ou discorda?
Não é bem concordar nem discordar, mas gostava de responder também a essa pergunta. Na política, nós debatemos muito uns com os outros e discutimos opiniões. Eu acho que um livro também pode ser interpretado como uma opinião, uma reflexão pessoal de alguém. Portanto, quando nós estamos a ler um livro, nós estamos a ouvir alguém, ou estamos a ouvir uma história. Portanto, isso também é, de certa forma, política, porque estamos a receber conhecimento e também a pensar sobre a nossa própria opinião e o que é que nós próprios pensamos. Além de depois, se nós lermos um livro e depois outra pessoa também ler, podemos debater sobre esse livro e sobre as coisas que lemos. Então, também acho que vai dar muito à política.
Mais alguém?
Eu acho que a política e a literatura são duas formas de se expressar sobre vários conceitos.
Boa, muito bem, muito bem. E aquilo que estamos a discutir aqui é se essas duas formas se cruzam ou não. E já nos disseram aqui que se cruzam porque a literatura é uma forma de dar conhecimento e o conhecimento é também uma fonte de cidadania, de uma cidadania mais ativa, mais informada. Mas haverá livros que não são políticos de todo? Um romance. Força. Henrique.
Eu gostava só de responder à outra.
Usa o microfone,
Eu gostava de responder só.
Fazes
à
bem, que esta pergunta
anterior
não tem interesse nenhum. Responde à outra.
É só porque eu acho que antes, talvez, da televisão, agora também das redes sociais e assim, uma das principais maneiras para divulgar a política e o que acontecia na política seria a literatura, os jornais e assim. Portanto, acho que dessa maneira a literatura sempre foi essencial para que a política também pudesse existir.
Muito bem. Alguém quer dizer alguma coisa acerca disto?
Eu também acho que quase todos os artigos escritos e livros são política, porque, por exemplo, se nós formos também a ver na história, por exemplo, foi o que nós damos a português, é, por exemplo, os maias ou o sermão do Santo... Eu estou numa escola alemã, por isso agora é mais difícil, mas por isso perdoe se eu disser mal, mas é o sermão
dos peixes... Os maias em alemão não deve ser fácil.
O sermão dos peixes ou Santo António aos peixes, pronto, por exemplo, é também um texto político que critica a colonização e, nesse sentido, também os romances da Segunda Guerra Mundial, ela também tem muita política, porque chegou-se a ter a criatividade para escrever o romance a partir de um acontecimento histórico.
Muito bem, e os maias são um bom exemplo. Quem é que já leu os maias? Os mais novos provavelmente ainda não. Os mais velhos já leram os maias. Os maias são uma obra política?
Os maias não são uma obra... É uma obra muito de descrição e de... E é um romance, propriamente dito. Não é, pronto, não é uma história política, mas também... discutível.
É discutível. Alguém tem opinião? Força.
Os maias são uma obra política, são várias críticas sociais, principalmente às classes mais elevadas, quer dizer, é a história de uma família privilegiada e tem várias críticas a vários acontecimentos sociais dessa altura.
Isso, são uma crítica social, também são uma crítica às instituições que havia na altura. Os maias foram escritos em 1888, numa altura de muita discussão política em Portugal, acerca do país e do papel de Portugal na Europa, etc. Portanto, os romances podem também ser políticos nesse sentido. E a influência da política na literatura?
Desculpa, posso só acrescentar uma coisa sobre os romances?
Esta pergunta também não interessava, não.
Não, é que eu acho que há com certeza certos romances que foram escritos sem qualquer intuito político. No entanto, se nós pensarmos nos livros, não só pelo seu conteúdo, mas também como um objeto que pertence ao mercado, eu acho que certos romances também, não só pelo seu conteúdo, mas também pela forma como são vendidos e comprados, eu acho que nos dizem muito sobre o estado político de um certo país. Há livros que... pela quantidade em que estão a ser vendidos, nós conseguimos tirar conclusões acerca do tipo de conteúdo que as pessoas consomem, e isso também é indicador do estado político de um país. Portanto, eu acho que até os romances podem ser políticos, mesmo que não tenham sido escritos com esse intuito.
Agora vais fazer uma pergunta que é preciso de ver se alguém quer dizer alguma coisa, para não fazer perguntas que não interessem. E há limites, a política deve ou não estabelecer alguns limites à literatura? É legítimo escrever, um autor escrever aquilo que lhe dá na gana? Ou não?
Eu diria que nem sempre, porque o discurso de ódio é crime em vários países.
Eu acho que cada um deve poder dizer e escrever e mostrar tudo aquilo que entende. Mas lá está, a liberdade dos outros começa quando a nossa acaba. Portanto, a partir do momento em que nós estamos a faltar ao respeito a alguém ou estamos a tratar mal alguém, acho que já não deve ser permitido. Nós devemos sempre poder dizer a nossa opinião sem nenhum medo e sempre da melhor forma que nós entendermos e como nós entendermos, mas terem atenção que também estão outras pessoas lá e que a vida de outras pessoas está em causa, portanto temos de ter cuidado também com o que dizemos. Não limitar a liberdade nem as pessoas, mas ter atenção ao que se faz e diz.
Sim, eu concordo, até porque toda a gente tem direito à sua opinião e como, pronto, o discurso de ódio sendo crime, eu pelo menos não o considero uma opinião. Eu acho que o discurso de ódio não deve ser incluído na liberdade de expressão e, portanto, concordo.
Eu também concordo com tudo o que disseram e, pronto, temos todos liberdade de expressão, mas acho que também nem sempre é o que dizemos, mas como dizemos e a forma como expressamos e pomos as nossas ideias, pronto, aqui especialmente no papel e nos livros, e ter atenção a quem as vamos apresentar, porque também as coisas que nós temos de dizer, temos de ter atenção a quem vamos dizer e ao público que vamos apresentar. Eu acho que isso também influencia muito. Pois.
Mais alguém? Então, mas e será que não há diferenças entre as várias formas de escrita? Porque um livro eu só compro se quiser. Portanto, se um livro tem um discurso que eu não considero aceitável, basta-me não comprar o livro, ou não?
Não, porque acho que a partir do momento em que escrevemos um livro que propaga discursos de ódio contra os outros, nós estamos a fazer propaganda para esse livro, ou seja, ele está nas livrarias, só de olhar para um livro, só de olhar para a descrição, para a capa, eu acho que já me sentiria ofendida.
Eu concordo, eu acho que...
Mais à frente,
eu acho que mesmo só lendo a contracapa do livro pode transmitir algum discurso de ódio e isso não é, se calhar, o mais indicado, ser esses livros nas livrarias.
E como é que eu traço essa linha? Do que é aceitável ou não?
Não sei, acho que isso depende muito de pessoa para pessoa, daquilo que eu acho que está mais certo ou mais errado em como estamos a ofender alguém ou como, o que é que estamos a dizer sobre aquela pessoa, mas há certas coisas que eu acho que as pessoas pensam em comum, tipo, o que é que nós estamos a dizer, se é certo ou é errado, há algumas coisas que são comuns às pessoas. E acho que, normalmente, quando se fala nesse sentido, está só a olhar para o que é comum e não para a opinião de cada um.
Muito obrigado.
Queres falar? Depois. Okay. Eu acho que... este tema é muito difícil, porque estamos a tentar limitar... de alguma forma, de traçar uma linha, porque já se cedeu de uma forma que não era suposto, porque discurso de ódio e palavras más e coisas nada justas e nada boas para este mundo, que não trazem nada de bom, já não deviam existir e já nem deviam ser pensadas. Mas já que algumas coisas estão a acontecer, depois chegamos a esta situação em que não sabemos o que é que devemos limitar ou não. Portanto, acho que é um assunto bastante sensível. Mas, sim, porque é muito subjetivo o que é que para mim é o discurso de ódio ou o que é que para mim me ofende e o que é que ao Diogo ofende, por exemplo. Por isso, é mais uma razão pela qual é difícil limitar uma linha, porque para cada um de nós há uma linha diferente, há um sítio diferente. Acho que cada um pode escrever sobre o que quiser, mas depois quem lê é que tem o papel de decidir o que é que quer ouvir e o que é que está disposto a ouvir, porque eu posso ler um livro sobre um tema que eu ou uma pessoa que fala de uma coisa que eu não gosto e que não concordo nada, mas ao menos estou a perceber melhor a opinião da pessoa e, pronto, ainda percebo mais que não gosto. Cada livro acrescenta uma coisa diferente, acho eu sempre. Mas depende, cabe ao leitor decidir o que é que está disposto a aprender ou a acrescentar à sua vida.
Eu acho que também não cabe só aos leitores traçar essa linha e ver até quando é que conseguimos chegar, mas também ao autor. Porque temos de saber apresentar as nossas ideias, como eu tinha dito há bocado, e saber discernir o que é dar a nossa opinião sobre o tema e ofender as pessoas que têm uma opinião contrária. E pronto, é o discurso de ódios, que é mal o suficiente estar nas livrarias, é mal o suficiente nós estarem expostos a toda a gente e ao acesso de toda a gente, mas eu acho que depois também cabe a nós vermos o que é bom e o que é mau e saber distinguir aquilo que é aceitável à sociedade e que nos vai acrescentar uma coisa e vai trazer algo bom ao mundo, e aquilo que está apenas a gerar conflitos, desentendimentos. Eu acho que é saber fazer também essa distinção e traçar essa linha também em nós próprios para ver o que é útil e o que será não é tão necessário.
Mais alguém? Obrigado. Acho que são ideias muito, muito válidas que vocês todos têm, mas que demonstram a dificuldade nestes temas. Mas nós estamos aqui num sítio onde há umas pessoas que fazem leis. E para além do autor e dos leitores, há pessoas que podem e que têm o poder de definir aquilo que se pode publicar ou que não se pode publicar. E isto faz sentido? Faz sentido que seja assim? Ok, muito bem. Há outra forma de cruzar a política e a literatura, que é perceber em que medida é que a literatura pode ser uma fonte de inspiração para tomar uma atitude, para nos mudar a cabeça, para nos trazer ideias novas ou para nos fazer agir. Por exemplo, algum de vocês alguma vez leu um livro que vos tenha inspirado, ou assim, ou algum personagem de algum livro que vos tenha inspirado a ser alguém, ou a ser diferente, ou a ser como alguém? Ou nunca leram nada assim especialmente inspirador?
É provável que já tenha acontecido, no entanto, não me lembro da última vez que aconteceu. Acho que agora, pronto, mais recentemente, os livros que me inspiram não é, pronto, necessariamente devido a alguma personagem, mas acho que definitivamente sim, há livros que nos influenciam, mas eu acho que também é muito necessário lermos o livro com disposição para sermos influenciados, porque se nós não estivermos dispostos a ser influenciados pelo aquilo que consumimos, nunca vamos conseguir alterar a nossa maneira de pensar. E portanto eu tento sempre ler pelo menos os livros que eu acho que foram feitos para nos fazerem pensar. Eu tento ler com uma mente aberta e estar disposta a novas ideias.
Eu acho que também todos nós somos pessoas diferentes e interpretamos as coisas de maneira diferente. Eu acho que, pronto, eu acho que todos os livros que leemos, por mais fúteis que sejam ou até por coisa mais fictícia que seja, podem influenciar na nossa vida. Por exemplo, eu também tenho uma mudança na minha maneira de pensar. Eu ando a ler muito, por acaso, agora a autora que lê mais é a Freida McFadden, a autora da Criada e essa sequência toda. E eu comecei a ler os livros dela. E ficava sempre muito chocada no final, porque havia sempre uma reviravolta chocante. Mas à medida que fui lendo de imensos livros dela, já via que no final já ponderava todas as opções possíveis. E já não me chocava tanto, porque estava mais aberta. Já quase que previa o que ela ia dizer. Então eu acho que é isso, mas com uma mente aberta, ler livros e sabermos que, querendo ou não, vamos ser influenciados. E também, quando lemos alguma coisa, estamos a absorver aquela ideia, aquele conhecimento, e é bom também aplicarmos no nosso dia-a-dia e mudar a nossa maneira de pensar, porque nós vemos o mundo de uma forma, mas depois há mais 8 milhões de pessoas no mundo que vêm de maneira diferente. Mil milhões. E é bom tentar também ver o mundo da forma que as outras pessoas veem.
Eu acho que é uma questão de... Eu tenho muitos livros que me inspiram pela história ou das personagens, ou mesmo dos autores. Por exemplo, eu gosto bastante dos livros do Chico Buarque e eu acho que é uma história muito interessante do próprio Chico Buarque. Acho que é uma história muito interessante. Eu gosto muito de pesquisar depois, quando eu acabo de ler um livro. Se eu me interessar pelo autor, eu gosto de pesquisar mesmo à Wikipédia sobre o autor e sobre a história dele.
Mas estes impactos que os livros têm em nós, da maneira como vocês os descrevem, provavelmente não são muito diferentes dos impactos que vocês recolhem no Instagram ou no TikTok ou noutras coisas, ou são? O TikTok pode ser inspirador?
Sim, pode ser inspirador, sendo que há conteúdo que é mais inspirador do que outros. Claro que, pronto, já tive contactos com as redes sociais que me inspiraram, definitivamente, mas acho que não é esse o contacto que prevalece nas redes sociais, pelo menos não para mim. Não sei se alguém tem uma opinião diferente, mas...
Sim, eu acho que é sempre melhor ler um livro para nos inspirarmos, porque quando estamos a ouvir a história de alguém, não bastam 30 segundos da nossa vida em que nós estamos a passar para cima ou para baixo, e para nós dizermos que gostámos de alguma coisa, não basta um like ou um comentáriozinho. Acho que é tudo muito superficial nas redes sociais. Claro que nos podemos interessar e é uma ótima forma de comunicação, e para conhecermos coisas novas que também nos podem inspirar de alguma certa forma. Mas quando lemos um livro, acho que é uma coisa diferente, porque criamos uma relação muito maior do que alguma vez vamos criar com um story ou com um reel ou com uma coisa qualquer, porque estamos ali várias horas a fio a ler uma história e começamos a identificar-nos com a personagem ou com a pessoa, começamos a entender as suas ideias e começamos a viver a própria história deles com os nossos olhos, começamos a ver a vida deles, e eu acho que isso é muito mais profundo do que alguma vez um telemóvel ou uma aplicação numa rede social nos pode dar.
Eu concordo e acho que as redes sociais às vezes são um bocado limitadoras, porque só nos mostram o que querem que nós vejamos, e nos livros os autores têm normalmente a intenção de nos fazer ver a sua perspectiva, mas de uma forma muito completa, enquanto as redes sociais, um post de alguém ou de uma empresa ou de algum sítio, só nos mostra o que quer que nós saibamos sobre eles. E eu acho que o autor abrange mais todo o assunto.
Eu concordo com tudo o que disseram, mas eu queria adicionar que há milhares de pessoas em todo o mundo que têm histórias inspiradoras e que não podem escrever um livro. Ou seja, as redes sociais é uma forma mais acessível de partilharem a sua história.
Sim, eu concordo que há pessoas que não vão poder, não têm nem capacidades intelectuais, nem pronto, recursos mesmo financeiros para escrever um livro. Mas eu também acho que, além de... eu já não lembro do teu nome, como é que tu te chamas? Desculpa. Além do que a Leonor disse, de que o que os criadores nas redes sociais publicam é apenas o que eles querem que nós vejamos, mas não só as redes sociais, ao contrário dos livros ou uma biblioteca, têm um algoritmo, e nós nas redes sociais somos bombardeados com visões que são sempre parecidas com as nossas próprias visões, e portanto nós não somos expostos a visões contraditórias, e eu acho que nos livros, pronto, um autor quando escreve um livro nunca deixa de pensar e articular bem o que é que vai escrever no livro, mas os livros não têm essa característica, ou seja, não estamos a consumir sempre as mesmas ideias e a reciclar os nossos próprios valores, portanto, acho que pronto, não tem essa desvantagem os livros.
Eu concordo e discordo ao mesmo tempo, porque a questão que eu me ponho a mim é a seguinte: eu nas redes sociais tenho que escolher as fontes muito propriamente a ver o que é que eu considero que seja muito inspirador ou menos inspirador para mim. A questão é que eu nas redes sociais tenho esse, o algoritmo, como já disseste, e o algoritmo põe muita coisa, põe muitos conteúdos dos quais eu não quero ver e que não considero tão inspirador. Eu no livro tenho muito mais tempo de pensar criticamente sobre o que está lá escrito do que no Instagram, porque no Instagram, por exemplo, eu tenho uma story ou um Reels, ou por exemplo, um vídeo de curta duração e tenho 30 segundos e depois ele logo desaparece. Ou seja, eu não consigo rever duas vezes e analisar criticamente o mesmo vídeo.
Só para acrescentar ao que tu disseste, eu acho que é exatamente por isso que as pessoas... ou seja, isso só piora o facto de nós estarmos a ser... ou seja, a nos serem impostas as nossas próprias ideias nas redes sociais, porque as pessoas não têm tempo de olhar para aquele conteúdo e pensar, será que é realmente isto que eu acredito? Eu acho que uma pessoa que tenha determinados valores, porque as redes sociais, pronto, lhe mostraram o que quer que fosse, alguém a falar sobre esses assuntos, eu acho que não tem tempo de questionar se é realmente aquilo em que ela acredita e, portanto, se aquele tivesse sido o primeiro vídeo que aparece àquela pessoa e a pessoa na altura concordar, porque pode não ter os recursos para avaliar aquilo criticamente no momento, o algoritmo vai cada vez mais sugerir esse tipo de vídeos e a pessoa nem tem tempo de refletir acerca de se quer ver mesmo aquilo que lhe está a aparecer à frente. Portanto, isso só piora o facto do algoritmo não ser um aspecto positivo.
Queria só aqui também acrescentar uma coisa, que eu acho que também aqui nas redes sociais que também devemos saber traçar uma linha. Aquilo que nos inspira, queremos que nos afete, e aquilo que queremos jogar fora, porque nós consumimos imenso conteúdo. E é isso, temos vídeos de curta duração, temos história, estamos a ser constantemente estimulados e muito rapidamente não temos tempo para estimular uma opinião, para formar uma opinião sobre o que estamos a ver. Eu acho também aqui devemos saber traçar a linha em, ok, isto interessa-me, eu quero que isto me influencie, eu quero que isto faça parte da minha vida, eu quero receber algum tipo de ajuda com este conteúdo, e aquilo que não, que ok, eu não quero isto, pronto, não me interessa. E eu acho que também é muito importante saber traçar isso e... tive uma branca, mas...
Não se preocupe, não se preocupe. Mas o que dizes faz imenso sentido e pode pôr um ponto final aí que está ótimo. Então, mas eu agora gostava, a propósito das redes sociais, cinco minutos, eu gostava de ouvir os mais novos, gostava agora de ouvir aqui na ponta os quatro mais novos, os livros versus as redes sociais, vocês veem mais redes sociais ou leem mais, ou gostavam de ler mais do que leem por causa das redes sociais?
Eu gostava de ler mais livros e ver menos redes sociais, mas em relação ao outro tema, eu acho que as redes sociais e os livros são coisas muito diferentes de mostrar algo. Os livros, por um lado, mostram por palavras algo, e as redes sociais mostram-nos as imagens disso e algo que aconteceu. Os livros trabalham mais a nossa capacidade de imaginar como é que isso aconteceu. E as redes sociais mostram-nos mesmo o que é que aconteceu.
Eu vejo mais redes sociais do que leio, mas eu gostava de ler mais.
Porquê é que não consegue? Porque as redes sociais são viciantes.
Sim.
Eu acho que as redes sociais e os livros são temas muito diferentes que entram em conflito muitas vezes. Por exemplo, eu vejo mais redes sociais do que leio, se bem que eu gostava mais de ler mais. E se calhar aquilo que eu leio ou são livros sugeridos pela escola ou são livros sobre temas que eu descobri que gostava, por exemplo, no YouTube. Sim, exatamente. Ou seja, muitas vezes, talvez, se eu vi muito aquele tema, o algoritmo pode pensar que eu gostei gostarei de outros. E isso ajudou-me a descobrir também alguns temas que eu gostava e que me levaram a ler também alguns livros. Portanto, eu acho que os livros podem nos fazer pensar mais no tema, mas as redes sociais podem nos levar a descobrir mais coisas daquilo que gostamos ou assim.
Eu acho que eu vejo mais redes sociais do que leio, mas eu também não vejo assim tantas redes sociais porque eu tenho um limite no celular. Mas eu acho que ler é muito, faz muito melhor ao cérebro, ajuda a desenvolver muito melhor as nossas capacidades, pois em vez de nós nem termos de pensar e em vez de ficarmos lá presos por hora sem pensar, nós realmente pensamos no que estamos a ver e ler e imaginamos.
Muito bem, acho que foi um final de intervenção destas intervenções fantástico. Eu já moderei muitas conversas, mas acho que nunca tinha aprendido tanto como nesta, com gente bastante mais nova do que aquela com quem costumo fazer nestas coisas. E por isso, agradeço, estou a falar muito a sério, agradeço-vos imenso por aquilo que me ensinaram hoje e obrigado a todos e a cada um e também pela vossa presença e mais uma vez pelo convite. Muito obrigado.